A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos no mês da Bíblia. Atendamos às seguintes palavras com que o Senhor nos recomendou a leitura dos livros santos. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Tais palavras, tiradas do capítulo 1, versículos 8 e 9 do livro de Josué, no Antigo Testamento, podem vir acrescentadas destas outras, tiradas da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Em 9 de março de 2007, Max Geringer, falando sobre o mercado de trabalho na rádio CBN, fez o seguinte comentário. Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas às grandes questões sobre o mercado de trabalho. Aqui vai um resumo da entrevista com o famoso Reinhold Rehm. Pergunta: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta: quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprendermos. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem souber aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Segunda pergunta: o profissional do futuro será individualista? Resposta: pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, porque se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar-se. Terceira pergunta: que conselho o senhor dá aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta: é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados em uma fogueira. Quarta pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta: muitas vezes os justos são tratados pela cartilha dos injustos, mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Última pergunta. O que é exatamente sucesso? Resposta. É o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo sua riqueza e suas desgraças. Olha, belas e sábias respostas, disse Max Geringer da rádio CBN e acrescentou: eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Reinhold Rem. Eu o inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas de um livro escrito há 2.300 anos, o Eclesiastes do Antigo Testamento. Mas se eu digo isso logo no começo, muita gente talvez nem tivesse interesse em continuar ouvindo. Que lição, meus irmãos, e que chamada doída de atenção. Se no começo ele tivesse dito: olha, vou dar respostas tiradas da Bíblia, quanta gente teria mudado de aula de lugar procurando outra estação? Que importância tem para ti e para mim a palavra de Deus? Anos atrás, os queridos amigos Maria Emília e Vencel de Souza e Tete e Paulo me entregaram um texto muito interessante. Ouça. Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular? E se sempre carregássemos a nossa Bíblia, ou pelo menos o Novo Testamento, ou pelo menos um dos Evangelhos, no bolso ou na bolsa? E se dessemos uma olhada nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa ou no escritório? E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se a dessemos de presente às crianças? E se a usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dela em caso de emergência? Mais uma coisa. Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela pega em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a conta e os créditos não têm fim. E o melhor de tudo, não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida. Olha que reflexão. Dá o que pensar, não é mesmo? A Bíblia está traduzida em 2.454 idiomas, enquanto que no mundo existem quase 6.700 línguas, das quais 3 mil são consideradas principais. A Bíblia é o livro mais traduzido e difundido no mundo. Infelizmente, contudo, não é muito lido. Com que frequência você, meu irmão, você, minha irmã, lê a Bíblia. Lendo-a, você medita, procura escutar o que Deus quer dizer-lhe. A palavra de Deus é para você e para mim, de fato, um facho que ilumina nossos passos, uma luz em nosso caminho, como lemos no Salmo 118, versículo 105. A Bíblia possui 773.693 palavras, com 3.566.480 letras. Essas palavras foram organizadas em 31.102 versículos dentro de 1.189 capítulos. Vamos a uma pequena história que encontrei revisitando o Almanaque Santo Antônio de 2009. Contam que um jovem, sedento de afirmação espiritual, procurou certa vez o pensador e sacerdote hebreu chamado Shammai e o interrogou: "Poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa permanecer em pé, num só pé?" "Impossível", respondeu-lhe Shammai, o filósofo religioso. "Então de nada me serve a tua doutrina", respondeu o moço. Logo após, buscou Hillel, o famoso doutor, propondo-lhe a mesma indagação. Acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também conhecedor das angústias humanas, Hillel respondeu: "Toma a posição." "Pronto", retrucou o moço. "Ama", elucidou Hillel. "Só isso? E o resto que existe na Bíblia?", inquiriu apressadamente o jovem. "Basta o amor", concluiu o austero religioso. "Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso." É mesmo assim. Em uma de suas pregações na Basílica de São Pedro, em Roma, disse Frei Raniero Cantalamessa, então pregador da Casa Pontifícia, que se houvesse uma tragédia e todas as Bíblias do mundo fossem destruídas, menos uma, e se nessa Bíblia apenas uma página fosse legível, e nessa página apenas se pudesse ler a definição que São João dá no capítulo 4, versículos 4 e 16 de sua primeira carta: Deus é amor, ali teríamos a essência da Bíblia. Na Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina, lemos logo no seu número 1 que aquele santo concílio, seguindo as pegadas dos concílios de Trento e Vaticano I, se propôs expor a genuína doutrina acerca da revelação divina e de sua transmissão, a fim de que, pelo anúncio da salvação, o mundo inteiro creia, crendo espere, esperando ame. É uma citação de Santo Agostinho cheia de significado. São palavras sempre atuais. Ouve o Senhor em sua palavra e crê. Crê e espera. Espera e ama. O começo e o fim de tudo é o amor. Na mesma constituição, Dei Verbum, lê-se um trecho muito bonito no número 2. Em seu grande amor, Deus fala aos homens como a amigos e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Que grande e belo este pensamento! Deus fala contigo e comigo como a amigos e conosco se entretém passando tempo que quisermos a nos dizer o que ele tem no coração. Conta-se que, assediado por febre, quando havia 3 meses que a cidade de Hipona estava sediada pelos invasores, o bispo Santo Agostinho pediu para transcrever em letras grandes os salmos penitenciais e fez pregar as folhas na parede, de modo que, estando de cama durante a sua doença, os podia ver e ler, e então chorava ininterruptamente lágrimas quentes. Quem recordou isso foi o Papa Bento XVI, há cerca de 17 anos, numa das audiências gerais de quarta-feira. Em 15 de setembro de 2007, Dom Orlando Brandes, na época arcebispo de Londrina, hoje arcebispo de Aparecida, publicou no jornal A Notícia, de Joinville, artigo intitulado Amar a Bíblia. Escreveu ele: nossa geração atual sabe abrir o computador, o celular, o vídeo, mas não sabe abrir a Bíblia. O povo católico tem pouco acesso ao livro da Bíblia. Temos catecismos e outros livros que são muito necessários, mas chegou a hora da Bíblia para os católicos. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Amor à Bíblia, disse Dom Orlando, não é biblismo. Fazemos procissões, danças, coreografias bíblicas, mas isso não basta. Vira biblismo. Todos os católicos devem ter acesso à Bíblia. Saber abrir a Bíblia, saber interpretar as palavras, saber viver, saber anunciar a palavra de Deus. Dizia o Papa Bento XVI: estou convencido que leitura orante da Bíblia será a primavera da renovação da Igreja. Ele ainda afirmou, Bento XVI, em Aparecida, em 2007, a condição para um novo impulso da evangelização é a meditação e a vivência da Palavra de Deus. Na Catedral de São Paulo, Sua Santidade disse também: os bispos evangelizem com o Evangelho nas mãos. Quem nos manda ter a Bíblia na mão, no coração e na missão é o Concílio Vaticano II, e desde há tempo os papas têm nos dito isso. É comovente ler a passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 17. Abrindo o livro, Jesus escolheu a passagem onde está escrito. Vamos imitar Jesus, abrindo o livro. Eis a nossa espada, nosso pão, nosso tesouro, nosso martelo, nosso leite, nosso livro, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a alma da Igreja, a alma da liturgia e da pastoral. Sem a palavra de Deus, os sacramentos viram sacramentalização. A Igreja não passa de uma empresa e a missão enfraquece e fenece. E prossegue Dom Orlando: a palavra salvará o catolicismo neste novo milênio, porque ela é criadora, eficaz, espírito e vida, como lemos em João 6,63. Os discípulos de Jesus são forjados e formados na escola da Bíblia, onde recuperam o entusiasmo e o ímpeto missionário. Temos, assim, uma nova responsabilidade para com a palavra. Bons microfones, bons leitores, círculos bíblicos, escolas bíblicas, leitura orante da Bíblia, enfim, é hora de criatividade, fantasia e imaginação bíblica. Ou mudamos ou perecemos. A condição para a mudança da Igreja para um novo impulso missionário é a rocha da palavra de Deus. No passado foi tirada a Bíblia das mãos do povo e fizemos a história sagrada. Agora vamos devolvê-la ao povo, começando pelas crianças. Sem a palavra de Deus meditada diariamente, somos flechas sem direção, fontes paradas e poluídas, corpo sem alma, coração sem paixão, apenas folhas secas, nuvens sem água, árvore sem raiz e sem frutos. A 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida em 2007, impulsionou a pastoral bíblica. E isso levou o Papa Bento XVI a determinar que o sínodo de 2008 fosse sobre a palavra de Deus. Certamente, com mais Bíblia na mente e no coração, nossas missas serão mais envolventes, nossos sacramentos bem vividos, a Igreja mais discípula e o mundo mais humano e fraterno, concluiu Dom Orlando. Existe um outro documento do Concílio, a Constituição Sacrosanctum Concilium, que afirma no seu número 7: é Cristo mesmo que fala quando leem as Sagradas Escrituras na Igreja. Pois Deus fala também hoje, semeia também hoje a sua palavra. O padre Leonardo Sapienza escreve de Roma: o saber ouvir depende de nós. Saber calar para saber ouvir aquilo que Deus diz. O primeiro grau da sabedoria é saber silenciar. O segundo é saber falar pouco e moderar-se no discurso. O terceiro é saber falar muito sem falar mal nem demasiado. Depende da nossa atitude diante da palavra de Deus: indiferença, rejeição, desatenção, hábito ou acolhimento imediato. Bem-aventurados aqueles que sabem escutar profundamente, porque hão de ouvir a Deus, dizia o famoso cardeal Sinens. Pode parecer-nos estranho e incrível que Deus nos fale. E, no entanto, Ele nos fala ininterruptamente. Então, por que não ouvimos a sua voz? Simplesmente porque não nos pomos à escuta. É novamente o cardeal Sinens quem nos adverte: Deus revela a sua amplitude àqueles que a pedem a Ele e que o escutam em silêncio. Não é fácil escutar, mas é necessário aprender a fazê-lo. É preciso que aprendamos a ouvir a palavra de Deus. Temos o dever de ouvi-lo, se quisermos que Ele possa agir na nossa vida. Deus não é silencioso. Nós é que somos surdos. A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim sem efeito, sem ter realizado aquilo que eu desejo, afirma o próprio Deus pela pena do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Pois bem, permitimos, porventura, que a palavra de Deus entre na nossa vida, que a ilumine e a oriente? Ou será que a sufocamos debaixo do peso dos afazeres, do trânsito, da música, dos palavreados inúteis e prejudiciais? E complementa o padre Leonardo Sapienza, hoje cardeal. Se nas nossas igrejas, todos os domingos, houvesse pessoas que se pusessem verdadeiramente em escuta religiosa da palavra, como mudaria a atmosfera espiritual das nossas comunidades? Bem-aventurados aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática todos os dias. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. A editora Objetiva lançou um livro que lhe deu um só fôlego, Uma Vida com Carol, Memórias do secretário particular do Papa João Paulo II, o cardeal Stanislaw Dziwitz. A certa altura, disse Dom Stanislaw, Carol Wojtyła procurava constantemente se renovar e o fazia principalmente lendo o Evangelho. Durante toda a vida, até os últimos momentos, leu todos os dias a Sagrada Escritura. Era dali, da palavra de Deus, que jorrava incessantemente sua grande ânsia de difundir a mensagem de Cristo no mundo e, ao mesmo tempo, de reforçar a fé. A Jornada Mundial da Juventude de 1993 foi realizada em Denver, nos Estados Unidos. Deixemos Dom Stanislaw contar. Para aquele encontro, toda a imprensa previu que seria um enorme fiasco. E também os bispos mostraram-se duvidosos, se não temerosos. Em vez disso, enquanto se esperavam no máximo 200 mil jovens, chegaram 700 mil, ou até mais. E todos aqueles jovens americanos, filhos da modernidade, da tecnologia, ficaram sugestionados com o convite apaixonado do pontífice. Não tenham medo de andar pelas ruas e nos lugares públicos. Por que São João Paulo II disse isso aos jovens? Não tenham medo de andar pelas ruas e nos lugares públicos. Porque os estava convidando a ser como os primeiros apóstolos, que pregavam Cristo e sua mensagem de salvação nas praças de cidades e vilarejos. Não é hora de se envergonhar do Evangelho, mas de pregá-lo em alta voz, animava o grande Papa que se foi para a casa do Pai. Voltaire, célebre escritor francês, criticou os sacerdotes e a Igreja tendo atacado os dogmas cristãos. Ele morreu em 1778. Disse certa vez, em 100 anos a Bíblia será esquecida. Completa Dom Thomas Murphy num bonito livro da editora Vozes, A Vida com Humor, que em 100 anos a partir do que Voltaire disse, em 100 anos a Bíblia será esquecida, em 100 anos a própria casa de Voltaire foi ocupada pela Sociedade Bíblica de Genebra. Pois é, meus irmãos, amemos a Bíblia Sagrada. Deixemos a palavra de Deus nos transformar no dia a dia de nossas vidas. E agora escutemos nossa música reflexão. Tantas vezes talvez não tenhamos ouvido a palavra do Senhor com amor, não a tenhamos lido com atenção, nem aguardado como deveríamos, ou a recusamos sem temor, sem medo. Peçamos perdão por isso, com o canto do irmão Fernando Lafontaine, do CD da Paulus, Liturgia, volume 2, Cantos Litúrgicos. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.